Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado vai definir pauta emergencial com propostas para garantir mais dinheiro para estados e municípios.
Ferraço e Fernando Bezerra pedem revisão do aumento dos juros de empréstimos de fundos constitucionais.
Ainda há muitas comunidades do interior sem energia, diz Capiberibe, ao pedir a retomada do Luz para Todos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A crise financeira, que além da União abala os caixas de estados e municípios, deve mobilizar votações no Congresso com propostas voltadas ao Pacto Federativo.
Governadores e prefeitos já iniciaram as conversas com os parlamentares que prometem apoio na busca por mais recursos. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
Governadores e prefeitos iniciaram o ano em negociações com o Congresso e com o governo federal para encontrar soluções que aliviem as contas dos estados e municípios. A ideia é criar uma agenda comum que os ajude a sair da crise. Entre as propostas estão o direcionamento de verbas para a saúde, sobretudo por conta do surto de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, e a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que permita a utilização de 40% dos depósitos judiciais para o pagamento de precatórios. Na avaliação da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, não há mais como adiar a ajuda aos estados.
A agenda federativa, o Pacto Federativo, vai continuar, talvez agora mais forte ainda, porque neste ano nós teremos eleições municipais e a pressão dos estados e municípios é muito grande.
Para o senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, as atribuições de estados e municípios têm sido cada vez maiores e, ao mesmo tempo, a arrecadação tem sido menor.
E os estados estão chegando numa inviabilização. Então, o Congresso precisa agir. Agora, o Congresso só agirá de forma definitiva se houver um sinal por parte do Executivo.
Após uma reunião com os governadores, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que uma pauta emergencial voltada à questão dos estados e municípios está sendo elaborada.
Nós já recebemos os governadores, os prefeitos das capitais, das maiores cidades. Eles estão preocupados com o agravamento da situação e é fundamental que o Senado, que é a Casa da Federação, mais uma vez não cruze os braços nessa hora.
Renan Calheiros se reúne com líderes partidários para tratar da pauta na terça-feira, dia 16.
O senador Dário Berger, do PMDB catarinense, disse que o Senado irá votar temas controversos este ano, como a terceirização de mão de obra, a independência do Banco Central e o fim da obrigatoriedade de a Petrobras participar com 30% dos investimentos do pré-sal.
Ele também advertiu que propostas para ajudar no enfrentamento do aperto financeiro dos estados e municípios precisam ser votadas o mais rapidamente possível.
A volta da CPMF e as mudanças que o governo quer fazer na Previdência também estão entre os principais desafios do Legislativo este ano, afirmou Dário Berger.
Estão aí as principais tarefas que nos cabe neste ano legislativo, em parceria com o Poder Executivo, mas com liberdade de ação e pensamento. O objetivo desta Casa tem de ser o de contribuir para superar a crise, seja em sua dimensão econômica ou seja em sua vertente política.
Já o senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, disse que a crise atual faz com que o país viva momentos de desesperança e experimente retrocessos em avanços obtidos, como a estabilidade da moeda.
Em sua opinião, o país sofre com a falta de planejamento, o despreparo do governo e a resistência a medidas que dariam mais dinamismo à administração pública, como a premiação dos servidores que têm um bom desempenho.
Antônio Anastasia afirmou ainda que a crise da federação, com a maior parte do dinheiro público nas mãos do governo federal, impede que estados e municípios adotem medidas que atendam às necessidades da população.
Portanto, esse quadro atual é um quadro negativo, sinistro, que não nos faz alimentar a esperança. Oxalá nos permita esse ano de 2016 que essas esperanças sejam renovadas.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, pediu ao Congresso que rejeite o veto ao item da Lei de Repatriação de Dinheiro Depositado no Exterior, que destinava para estados e municípios os recursos da multa aplicada nessas operações.
Ele afirmou que esse é o único dinheiro novo que poderá entrar nos fundos de participação para ajudar estados e municípios a equilibrar suas contas.
Fernando Bezerra Coelho também pediu ao Conselho Monetário Nacional que reveja o aumento dos juros dos empréstimos dos fundos constitucionais em 2016.
Essa decisão do final de 2015 prejudica a política de desenvolvimento regional, advertiu o senador.
Vai aqui o meu apelo ao ministro Nelson Barbosa, que na primeira reunião do Conselho Monetário Nacional possa rever essa decisão.
Preocupado com essa decisão do Conselho Monetário Nacional, o senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, decidiu apresentar um projeto de decreto legislativo para anular o aumento de 80% dos juros dos empréstimos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste.
Segundo Ferraço, a decisão praticamente igualou os juros de financiamentos para micros e grandes empresas. Para ele, isso é injusto. Também é um contrassenso aumentar juros neste momento de forte recessão, advertiu o senador.
Na verdade, o que o governo quer fazer com essa medida é primário, é não disponibilizar esses recursos para que esses recursos possam estar prontos para serem contemplados nessas regiões. Por essas violações é que nós estamos subscrevendo esse decreto legislativo, revogando esta que foi uma decisão equivocada do Conselho Monetário Nacional.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, pediu ao governo federal que retome o programa Luz para Todos, para garantir energia às muitas comunidades do interior do país que ainda estão sem eletricidade.
Ele também lamentou que a presidente Dilma Rousseff tenha vetado, no plano plurianual de 2016 a 2019, as políticas de incentivos às alternativas energéticas e auditoria da dívida pública.
Nós precisamos derrubar esse veto. Cabe pedir o apoio de todos os senadores e de todas as senadoras. E também nós vamos fazer uma grande campanha da opinião pública, porque não é possível. Nós estamos entregando 50% do orçamento público na mão do rentista e isso não pode continuar.
Já o senador Wellington Fagundes, do PR, pediu ao governo atenção à duplicação da BR-163, que corta o estado de Mato Grosso.
Ele disse que a parte das obras entregue à iniciativa privada avançou, mas a que cabe ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, está atrasada.
Segundo Wellington Fagundes, os motoristas já estão pagando o pedágio entre Rondonópolis e Cuiabá, mas o trecho não está tendo uma conservação adequada.
Com as obras que já foram feitas, conseguiu-se diminuir em 28% o número de acidentes. Mas agora, neste período da chuva, nós não podemos ter nenhum vacilo nas obras de manutenção.
E o senador Romero Jucá, do PMDB, pediu ao governo federal ajuda para o combate aos incêndios que estão ocorrendo em vários municípios de Roraima por causa da seca. Ele disse que o estado está literalmente pegando fogo.
É importante que o exército, que os brigadistas, que enfim, que todos os setores possam ser mobilizados para enfrentar essa situação.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Isabela Vilar, Luciomar Rodrigues, Paulo César Lopes e Rodrigo Rezende.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Nos últimos anos, o trabalhador doméstico tem conquistado mais direitos. Para beneficiar tanto empregadores quanto empregados, foi criado o Simples Doméstico. E para facilitar e unificar as informações sobre as responsabilidades fiscais, previdenciárias e trabalhistas, foi criado um sistema informatizado, o E-Social. Porém, o Tribunal de Contas da União avaliou que esse sistema não estaria cumprindo o seu papel de facilitador e recomendou o aprimoramento do sistema. Para a simplificação do acesso, seria importante haver menos exigências de documentos, por exemplo. O relator do processo no TCU, ministro Raimundo Carreiro, por ser usuário do sistema, também encontrou dificuldades no acesso às contas e no preenchimento de dados, além das frequentes mensagens de erro.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.